nossa conversa com o professor Otávio Lubi. Olá, professor, tudo bem?
Fala, pessoal, tudo beleza? Boa noite a todos aí. Boa noite não, né? Boa tarde aí, né?
Isso aí. Professor, esse mês de maio, a gente descobriu aqui que teve o Dia Mundial das Senhas. O pessoal faz dia de tudo também.
Dia,
né?
Da senha?
É, teve
mundial
isso.
Ainda.
Exatamente. O mundo parou para celebrar a existência de senhas. Porque as senhas salvam muitas vezes a gente, né? Mas aí teve até um levantamento que em 2022... cerca de 30 milhões de senhas foram vazadas em todo o Brasil. Aqui no Espírito Santo, mais de 47 mil senhas foram vazadas. A gente sempre vê notícias, né, de vazamento de senhas de redes sociais, senhas de aplicativos bancários, enfim, senhas diversas. Professor, qual é a orientação para alguém que vai criar uma senha? Estou fazendo um cadastro num aplicativo, numa rede social, aí chega a hora de definir a senha. O que a gente deve levar em conta para ter uma senha aí segura?
Bem, Leandro, é o que a gente chama de uma senha forte, né? O que é uma senha forte? Como é que você cria uma senha forte? Você cria uma senha forte quando você tem uma senha que não é facilmente identificável, né? A gente diz que se você, por exemplo, cria uma senha somente com números, com 8 dígitos... essa senha leva, um hacker usando força bruta, ele leva alguns segundos para criar essa senha. Então, existem algumas dicas para se criar uma senha que é difícil de identificar. E eu gostaria de citar algumas dessas dicas, né? A primeira coisa é manter pelo menos 8 dígitos nessa senha, né? Primeiro, manter uma quantidade mínima de caracteres, que é 8 dígitos, é não utilizar informações pessoais, número 2, né? É não utilizar senhas iguais para sistemas iguais e sempre utilizar caracteres especiais, números e letras maiúsculas e minúsculas. Então, uma senha forte é uma senha que tem esses requisitos como padrão. Eu sei que é difícil, eu já falo de antemão, que a gente tem hoje o acesso a muitos sistemas por senha, mas uma senha forte, ela tem no mínimo esses requisitos que eu acabei de falar. Ela é uma senha que não usa nossos dados pessoais, é uma senha que tem pelo menos 8 dígitos, é uma senha que usa caracteres especiais, né, o arroba, o exclamação, o vírgula e outros caracteres. Usa também números e letras maiúsculas e minúsculas. Essas são as dicas iniciais aí.
Professor, imagino que quase todo celular tem aquele aplicativo que sugere senha, guarda senha, e daí você, para acessar esse aplicativo, você tem que ter também a sua senha. É vantagem usar esse aplicativo? Eu vou perguntar para o senhor algo, professor, que sempre me ocorre, porque quando vem uma senha sugerida por esse aplicativo, é daquelas que a gente pode considerar fortíssimas, porque é uma seleção ali de letras muito difíceis de serem sequenciadas, sinais, números, etc. Aí eu falo, não vou usar isso não, porque e se eu perder esse negócio?
Vai lembrar nunca,
não vou lembrar, não vou ter acesso. O que o senhor acha desse aplicativo de senhas, professor? Tem um amigo meu que fala, eu só guardo uma senha, a senha do meu aplicativo de senhas. Vale a pena ser assim?
Vale sim, Cacá. É o famoso cofre de senhas, né? E você guarda a senha desse cofre de senhas, né? Normalmente, Cacá, o que acontece? Esses aplicativos de cofre de senhas, eles facilitam de forma que quando você acessa o seu cofre de senha, seja do seu celular ou seja, por exemplo, do seu computador, ele faz o recurso de autocompletar das suas senhas. Então, eu faço exatamente o que você acabou de falar. Eu só guardo uma senha. E eu mantenho essa senha. Eu troco essa senha periodicamente. Eu mudo alguns caracteres especiais. Eu crio senhas novas. Eu preciso guardar a senha do cofre de senhas. Agora, para todas as minhas outras aplicações, seja no celular ou no computador, eu utilizo o autocompletar do meu cofre de senhas. Quem lembra a senha para mim é o cofre de senha. Eu mesmo não lembro.
Agora, professor, com relação a outras formas de você fazer login, principalmente em celular, né? Você antigamente colocava lá seu login e a senha, mas hoje você pode colocar sua digital, né? A biometria, reconhecimento facial, evitando que coloque a senha. Isso, de fato, é mais seguro mesmo? Ou pode gerar algum problema quando você precisar fazer um login aí e acabar esquecendo a senha, porque você está acostumado sempre a fazer ali por meio biométrico. É mais seguro ou não é?
Necessariamente não é, Leandro. É um mito você achar que a biometria ela te dá mais segurança, né? Ela é uma nova forma, é uma forma diferente de autenticar, né? Mas ela tem também as vulnerabilidades associadas à biometria, né? A gente, inclusive, já viu aí alguns cenários em que as pessoas faziam dedos ali de silicone com réplica da impressão digital, né? Então, assim, existem formas aí de se burlar isso. A gente diz que, normalmente, esses duplos fatores de autenticação, eles tornam o sistema de autenticação mais forte porque você está fazendo uma autenticação duplicada, ou seja, com uma senha e com uma biometria. Mas não é porque a gente tem a biometria necessariamente que o sistema ele tem uma autenticação mais forte. A biometria dá outros fatores de autenticação, mas ela precisa ser combinada para realmente a gente ter aí um acesso aos sistemas de forma mais segura.
Agora, há outros mecanismos também, né, professor? Por exemplo, quando eu vou logar o meu e-mail no computador, às vezes meu celular manda uma notificação. É você mesmo que está fazendo esse acesso? Porque senão a gente bloqueia. São formas também, além de uma senha forte, são formas, né, de você se manter seguro. Tem várias formas que você costuma falar, né? Autenticação em duas etapas. Tem essa que é de perguntar para um outro dispositivo, mandar SMS com código. Tem outras formas da gente se proteger sem ser só a senha, né?
Perfeitamente. Isso é o que a gente chama de MFA. É o múltiplo fator de autenticação. Eu crio outros pontos de acesso em que eu preciso confirmar coisas para fazer a autenticação. Tem sistemas que exigem até 3, 4 pontos de acesso, né? Então, dependendo de algumas aplicações bancárias, você pode fazer o login com a sua senha, ele manda ali um código no SMS, e depois que ele manda um código no SMS, você ainda tem que usar um outro aplicativo para pegar aquele código periódico, né? Como, por exemplo, o Google Authenticator, ou Microsoft Authenticator, que fazem o quê? Que fazem aqueles códigos que vão mudando ali de 30 em 30 segundos e que você precisa confirmar para a aplicação dizendo que é você mesmo.
Professor, uma dúvida. Eu tenho essa dupla... Como é que fala? Dupla
autenticação
no meu WhatsApp. Mas ela aparece para mim, ou seja, ela pede a minha senha só de vez em quando, não é todas as vezes que eu entro que ela me pede essa senha. Porque eu tenho para o meu WhatsApp, para o meu celular, a identificação biométrica e só de vez em quando aparece essa identificação, essa exigência, aliás, da dupla, né, autenticação no caso do Zap, que é onde eu mantenho esse tipo de ferramenta. Por que que isso acontece?
Isso aí é uma implementação, Cacá, do próprio WhatsApp. O WhatsApp, quando implantou o duplo fator de autenticação dele, ele faz isso de forma aleatória. Então, às vezes, você acessa o WhatsApp, ele decide te perguntar, olha, você mesmo. E aí você tem que confirmar, senão ele vai bloquear e você não consegue mais fazer acesso ao WhatsApp. Agora, interessante é que o WhatsApp só faz isso, e é interessante ver, ele só faz isso no aplicativo do telefone, né? No WhatsApp Web, ele não faz isso. Então, por isso que o WhatsApp tem uma preocupação que as pessoas precisam ter maior, que é o seguinte, de vez em quando verificar quais são os aparelhos que estão conectados ao WhatsApp. Recentemente, o WhatsApp permitiu 4 conexões de computadores para o WhatsApp Web, né? Então, é bom entrar ali nos 3 pontinhos e clicar em aparelhos conectados, para ver se a lista que aparece é de computadores que você acessou. Porque se alguém acessar o seu WhatsApp Web, ele vai ter praticamente acesso a todas as conversas do seu WhatsApp, a todos os seus contatos. Agora, essa questão dele aparecer de vez em quando é uma aleatoriedade mesmo, Cacá. Ele aparece de forma aleatória, não é padronizado.
Professor, mudar um pouquinho de assunto para a gente encerrar aqui também essa conversa com o senhor, que é sempre muito interessante. Mas eu vi nessa semana várias informações a respeito do BART, novos recursos que foram aplicados pela inteligência artificial de produção de texto do Google. E queria saber o seguinte, professor, eu ainda não testei o BART, pela última vez que eu tentei utilizar, falava que ele não estava disponível aqui no Brasil e tal. É isso mesmo? Ele não está funcionando aqui no país? Está funcionando e a minha burrice é que não soube...
Que isso,
cara? Que não soube utilizar essa inteligência artificial?
Não, Cacá. Na verdade, você está sendo um cara extremamente modesto, né, meu irmão? Não tem nada a ver de burrice aí. Realmente, essa informação... ela procede, Cacá. Na verdade, o BARD foi liberado para todos os países do mundo, exceto Brasil, Canadá e União Europeia, que são os locais no mundo que estão, de certa forma, criando e debatendo mais, de forma mais pesada, o que a gente chama de LLMs, que são os Large Language Models, que são os tipos de inteligência artificial os grupos de inteligência artificial onde estão ali o ChatGPT, o BARD, né? Então, por uma questão mesmo de estratégia comercial, o BARD ainda não foi liberado no Brasil. Eu não vou dizer aqui de maneira nenhuma que dá para acessar usando uma VPN externa, né? Desde que seja uma VPN confiável, né? Mas as pessoas que estão aí acessando o BARD atualmente, como é que elas fazem? Elas acessam uma VPN, acessam de outro país onde o BARD foi liberado e estão lá utilizando a solução. Mas no Brasil, no território nacional, a solução ainda não é permitida. Não, quer dizer, não está liberada, né?
Beleza, esse foi o professor de Engenharia da Computação, Otávio Lube, que está sempre com a gente aqui semanalmente com a coluna Tecnoverso. Professor, você também tem site, redes sociais, passa os seus contatos aí para os nossos ouvintes ficarem ainda mais informados com tudo da tecnologia.
Ô, meus amigos, é só acessar lá no @prof.otaviolube no Instagram, que eu coloco sempre o conteúdo lá. Aliás, eu vou fazer até um conteúdo sobre essa questão do BARD, porque realmente tem bastante pessoas perguntando, né? Por que que eu não estou conseguindo acessar o BARD, sendo que a Google já lançou e infelizmente a gente ainda não tem disponível no Brasil. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima noite para todos aí.
Tá certo. Um abraço aqui para o professor Otávio Lula.